Norma Urbana Puta, Bobina número 71, Inquérito Brasil, São Paulo, 1237. Diálogo entre informante e documentador. Tema 20, animais, rebanho. Número do informante 234, sexo feminino, 56 anos. Documentadora Marlene Salles. Data 11 de outubro de 1974. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 1 de 738 a 1627 giros. Gravador, marca Sony, modelo Tape Corder TC-105, número 164.407. Condições do registro. Interrupções, chamada à porta e mudança de sala.
Bom, dona Clorinda, eu gostaria de saber se a senhora tem animais em casa.
Atualmente, não.
Não. Mas a senhora conhece animais e tal. Eu gostaria que a senhora...
Bom, eu menti, porque eu tenho uma tartaruga.
Tá bom.
Olha só.
E quais outros tipos de animais que a senhora conhece? Ou domésticos ou não? Então vamos começar pela casa, os animais domésticos, por exemplo, que só poderia ter ou gostaria de ter.
Eu não gosto de animais domésticos. Já tive animais domésticos em casa. Tive cachorro muitos anos, mas cansei.
E por que isso, hein? Por que você não gosta? Qual o motivo?
Não, eu não gosto. Eu gosto de gente, não gosto de animal.
Mas alguns animais, olha, eles aparecem, né? Aqui, por exemplo, só tem jardim, não tem?
Tem.
Não aparece qualquer coisa de vez em
tem
quando?
Tem gatos.
Ah, é?
Que andam por aqui.
Só
os gatos dos vizinhos.
E assim, digamos, os insetos, por exemplo, só tem problema? Acho que aqui nesse bairro, não sei se teria, né? Mas acho que sempre há algum problema com insetos, por exemplo.
Na época do calor, às vezes aparece assim alguma barata, mas é muito raro. Não tem, não, porque aqui todas as casas têm bastante higiene.
Uhum.
É difícil. Raramente aparece uma.
Uhum.
Agora, o que eu tenho e que não é meu é passarinho. Porque toda manhã eu acordo com o canto dos passarinhos. Porque como eu tenho um jardim grande na parte dos fundos da casa, os passarinhos procuram aqui, tem árvores, né? Uhum. Árvore alta. Então eles vêm, cantam. Isso aí eu acho maravilhoso. Tem bem-te-vi.
Uhum.
Quando a gente fica no jardim interno, observa tudo isso e aprecia. Então isso eu gosto.
Agora, digamos, a senhora não tem tal, mas a senhora deve conhecer, não é?
Não.
Então, eu gostaria que o senhor dissesse tudo.
Sobre animais. Qualquer animal.
Uhum.
Bom, durante muitos anos eu tive cachorro em casa. Meu marido gostava.
Uhum.
Mas, por diversos motivos, nós cansamos de cuidar de cachorro, depois tira a liberdade da gente para sair com a preocupação de tomar conta, de deixar a gente responsável por eles. E o último que nós tivemos viveu muitos anos conosco e morreu velho, doente, com todos os cuidados de veterinário e tudo, mas depois desse cachorro nós não quisemos mais. Cansamos, mesmo porque ele foi um cachorro que deu muito trabalho. Porque ele nunca se adaptou ao cativério, vamos dizer assim. Ele queria estar solto, andar.
Uhum.
E nós, tanto eu como meu marido, sempre concordamos nesse ponto, de que cachorro não era para ficar dentro de casa. Então, desde que ele queria o cachorro, e mesmo ele, não que eu impusesse,
uhum,
ele achava que era para ficar fora. Ele era um cão de guarda mesmo, era um animal policial, um cão policial. Então, durante todos uns 12 anos ou mais que o cachorro esteve conosco, ele deu muito trabalho por causa disso. E esse é um dos motivos que eu me cansei de cachorro.
Agora, por exemplo, cachorro, né? Já que estamos no tema. No cachorro, por exemplo, não aparece alguma coisa que também incomoda, que solta, por exemplo,
pelos?
Não, relativo a animais mesmo. Um cachorro, digamos, que tenha todo cuidado, um cachorro bem tratado, então é diferente de um cachorro que... um vira-lata, digamos assim,
certo,
né? Agora, esse vira-lata, ele tem uma série de inconvenientes, né?
Certo.
Que passa pela casa, não é assim? Só não saberia dizer nada sobre isso?
Pulgas. Pulgas? pulga é muito incômoda, né? Se é. De vez em quando, a gente andando em condução coletiva, assim, né? Volta para casa com uma ou outra, mas como perturba. Então, eu sou técnica, quando acontece isso, de pegar mesmo, viu? Pego a pulga, mato a pulga. Ai.
Isso. Agora, a senhora disse que sobre passarinhos, né? Agora, só saberia as espécies, assim, me dizer alguma coisa sobre isso?
Não, eu não entendo muito disso. E também não tenho visitado exposições de pássaros. Às vezes acontece de estar em algum lugar onde se vê gaiolas de pássaros muito bonitos. Mas eu sei alguns nomes de pássaros, mas eu não conheço tudo assim.
Pois é, mas eu gostaria que a senhora dissesse o que a senhora conhece, entende?
Bom, o mais comum seria o pardal, que eu tenho todo dia no meu quintal, que, né, faz o barulho. Acho que você precisa desligar.
Então, voltando ao assunto, eu gostaria que a senhora falasse, por exemplo, agora saindo um pouco de animais de pequeno porte, passar para animais de grandes portes.
Animal de grande porte a gente só vê em circo, né? Elefante. Ou então em jardim zoológico. São visitas que a gente faz assim raramente. E eu não sei o que poderia dizer a respeito deles, não. O elefante é grandão, mas é simpático, né? Um animal bonachão. A girafa, muito orgulhosa, né? Altiva.
Agora, por exemplo, não só esses animais, agora animais, inclusive, que nós podemos aproveitar alguma coisa deles, certo? Assim, no geral.
Baleia, que podemos aproveitar a carne, o óleo, as barbatanas. Outros animais grandes seriam a vaca, que é um animal doméstico de grande utilidade para a nossa vida, né? Para a nossa alimentação. Tanto é que ela é uma das riquezas nacionais, a pecuária.
Agora, por exemplo, só tocou no problema da vaca, né? Além da carne, nós podemos aproveitar mais alguma coisa?
Bom, eu acho que se aproveita tudo da vaca, né? O couro. Principalmente o couro e a carne. Agora, para mim, quando eu falo carne, eu estou incluindo os miúdos, tudo, tudo. Nada se perde.
Certo.
Os ossos são também aproveitados para fazer adubo, etc.
E animais, por exemplo, do mar?
Os animais do mar, eu gosto para comer, né? São saborosos. Bom, os peixes comuns, lagosta, camarão, mariscos. Ostra ainda não provei nunca. Mas talvez algum dia, né? Preparada de alguma forma interessante, que despista um pouquinho, quem sabe a gente pode comer. O sal que vem do mar não é animal, mas é um produto do mar, que agora sem querer me lembrei, né? Por ser de grande utilidade para a vida humana.
Certo. Agora, por exemplo, a senhora nutricionista, né? Dos animais do mar, por exemplo, quais são aqueles que têm assim maior saída, digamos, para um prato?
Pescada branca, o linguado, camarão, mariscos, são os mais assim requisitados, os mais desejados, né? Mais comuns também. cujo paladar já está mais frequente, há mais educação alimentar para aceitar esses pratos. Quando o alimento é desconhecido, também ele é recusado.
E há algum inconveniente quanto a esses, digamos assim, peixes em geral? Há algum inconveniente?
Inconveniente de recebê-lo como alimentação?
Isso.
Só se eles estão em água contaminada, né? Como aconteceu na Itália há pouco tempo, ano passado, que houve a cólera transmitida pelos mariscos. Então, os mariscos estavam sendo cultivados, criados em água contaminada e transmitiram a moléstia. Então, também a gente corre o risco da transmissão de moléstias através de peixes, né? Peixes de águas, de lagos, de represas contaminadas, eles podem provocar o aparecimento de moléstias. Agora, como o peixe é um alimento de fácil que se deteriora facilmente, ele também pode provocar intoxicações.
E como é que se reconhece quando o peixe, por exemplo, está sadio?
Bom, aí nós estamos entrando no meu campo, né? Você disse que não queria.
Mas é que a senhora vai dizer alguns detalhes que vão interessar, entende?
Bom, a gente reconhece se o peixe está fresco pela observação da sua carne, que deve estar firme ao tacto. A espinha deve estar resistente, não deve quebrar facilmente. A escama deve estar aderida à pele. Os olhos devem estar salientes. As guelras vermelhas. Então, todos esses pontos são pontos de observação para reconhecer o peixe.
Certo. Agora, a senhora gostaria, por exemplo, de ter um animal em casa, um animal em especial?
Não.
De jeito nenhum,
De jeito
nenhum
nenhum.
tipo.
Não quero nem nada.
Mas por que isso?
Porque eu gosto de animal assim, na casa dos outros e no jardim zoológico, na gaiola, mas não para eu cuidar. Quer dizer, eu não gosto de bicho. Então, às vezes, até eu digo, eu não sou São Francisco de Assis, eu não gosto de bicho. E a minha família, de vez em quando, outros gostam, né, e acham que eu sou esquisita por causa disso. Mas não é que eu não goste, eu não maltrato. Se eu tiver de cuidar, eu cuido da alimentação, procuro tratamento, o que for preciso, como eu já fiz muitos anos. Mas como você sabe, eu já sou mais, já tenho 55 anos, já vivi, já fiz a minha parte de cuidar de animais e agora não me interessa. Não me interessa por isso mesmo. Não.
Bom, então, se a senhora fosse ao Jardim Zoológico visitar, por exemplo, o que a senhora veria lá, por exemplo?
Bom, os macacos são os interessantes, né? Os que agradam.
Principalmente a
É, a
criançada, né?
criançada são divertidos, alegres, e é onde fica-se assim, observando a atividade deles bastante tempo, justamente porque eles divertem.
Que mais?
O que mais eu viria no zoológico? Bom, as aves, que eu acho bonito, por causa da variedade de plumagem que elas têm. Eu acho bonito. E os animais ferozes também são bonitos. O leão é um animal, é o rei dos animais, já está dizendo tudo, né? É bonito. Todos os animais têm a sua característica de beleza. Eu não sou contra os animais, e é só que eu não gosto de conviver com eles. Eu não gosto de animal na minha casa. Só isso.
Agora, quanto à alimentação, por exemplo, a senhora se serve do quê? Da parte animal, por exemplo.
Bom, aí nesse ponto já é tudo contrário. Eu só gosto de carne. Como muita carne diariamente, há muitos anos, todos os dias. A carne é o meu alimento principal.
Carne do quê?
Bom, de vaca, que é mais comum, né? Mas gosto de peixe. Outro dia comemos coelho e frango, que é o mais, são os alimentos mais comuns, mas leitão, pernil, porco, cabrito, todas as carnes, eu gosto de todas.
E, por exemplo, a carne do coelho, qual é a característica da carne do coelho, por exemplo?
É difícil de explicar, não é? Ela é uma carne comum, parecida com carne, entre a carne de vaca e a carne de frango.
É clara.
É clara. Não é tão branca quanto o frango, não. É mais escura um pouco, mas é saborosa. E seria uma necessidade que o povo se habituasse a comer carne de coelho, porque ele é um animal que se reproduz facilmente e baratearia o custo.
Exatamente.
E facilitaria o consumo, principalmente para a classe média e pobre.
Exatamente. Agora, existem locais próprios, né, para se criar animal. Por exemplo, só não admitiria animal em casa, quer dizer, se tivesse, cuidaria bem. Agora, há pessoas que destinam um lugar próprio para a criação de animal. A senhora conheceria isso?
Galinheiro, canil. Ai. Aquário, lagos.
Certo.
Viveiros.
Certo. Agora, digamos o seguinte, antigamente o meio de locomoção era diferente do de hoje, né? O que era usado muito antigamente, sei lá, não tão há tantos anos atrás, mas existia um tipo de animal que era muito usado para locomoção, inclusive no interior de São Paulo mesmo é utilizado muito, né?
Carro de boi? Também aqui em São Paulo, eu não vi, né? Mas a minha mãe conta, né? Que ela andou muito de bonde puxado a burro, né?
Ah, é verdade. Também já ouvi isso.
É. Carroças. No interior usam carroças, charretes, carro de boi, que eu já disse. O próprio animal como condução.
Certo. Agora, digamos o seguinte, a banha, a senhora extrai... do que, por exemplo? Banha animal?
Banha do porco, principalmente. Da baleia. Da vaca também. Da galinha.
Da galinha também. Agora, se a senhora tivesse que classificar as partes do corpo, por exemplo, de um animal, que animal a senhora escolheria para classificar as partes do corpo, por exemplo? Pode ser de um animal citado já.
Bom, pode ser o cachorro.
Cachorro.
Cabeça. Você queria assim bem detalhado ou só as partes principais?
Só poderia dizer as partes principais, como quiser.
Bom, seria a cabeça, o corpo e os membros.
E que tipo de cachorro a senhora criava?
Um policial belga.
Agora outros tipos, né?
Sim. Na casa da minha mãe, por exemplo, sempre tem cachorro. Agora há pouco tempo é que também cansaram de cachorro e não tem mais. Mas durante 20, 30 anos tiveram cachorro em casa, de modo que eu tinha contato com o cachorro deles, né? Porque sempre vou lá. E eram cachorros pequenos, de pequeno porte. Mas sem raça definida, sem vira-lata, mas bonitos. Peludos, bonitos, branco, bonitinho.
Certo. E gato, por exemplo? Você já teve gato? Não.
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 Nunca tive.
Mas existem algumas raças preferidas, por exemplo?
Bom, a raça mais bonita é Angorá, né?
É.
Agora as outras raças, eu não tenho, não sei.
Bom, então, por exemplo, quanto aos pássaros, a senhora disse que gosta muito da plumagem deles e tal, né? Como que a senhora encararia, assim, classificaria os pássaros, os nomes deles e tal?
Dizer nomes de pássaros?
Que conhecer, né?
Bom, arara, pavão, que tem plumagem muito bonita, todos dois. O cardeal, canários, pelo canto. Bem-te-vi, interessante. Agora não lembro. Eu disse para você que eu olho, gosto, mas não.
Bom, a senhora disse que da vaca se aproveita tudo, né? E esse tudo seria o quê, assim, detalhes, entende?
Na industrialização, né? Tudo é aproveitado. Agora, porque o que não é aproveitado como alimento, ou na indústria do couro como calçado, etc., é transformado para ser utilizado como adubo. Então, o adubo vai ter as suas utilidades todas, né?
E a produção da vaca, por exemplo?
A criação,
Não, não. Digamos,
o filhote, o bezerro,
pode ser.
Vitão, é isso? Você se referiu a isso? Eu não sei, produção da vaca, o que que é? O leite? Bom, depois do bezerro tem leite, né?
Esse leite, existe uma industrialização do leite, por
Certo,
exemplo?
existe sim. O leite pode ser utilizado ao natural, né? Que é o consumo grande, e depois industrializado em leite de pó, que pode ser integral ou desnatado, enriquecido com outros sais minerais, e iogurte, queijos de diversos tipos, dependendo do período de fermentação dos queijos, né? Então, o leite é muito aproveitado. Também a necessidade de pasteurizá-lo para consumo. E nesse processo de pasteurização, ele também sofre perda de gordura para que essa gordura seja industrializada.
Certo. Agora, a senhora nunca teve problemas aqui na sua casa, assim, de um móvel ser atacado, assim, por algum animalzinho e tal?
Não, nunca teve cupim na minha mobília.
Geralmente,
Felizmente, felizmente.
quando ataca, acaba com a casa,
É.
inclusive, né? E no jardim da senhora, a senhora disse que de vez em quando aparece barata, né?
Gato. Bom,
Gato.
barata, de vez em quando, uma ou outra aparece, mas é raro.
Mas existem, assim, alguns insetos que são comuns em jardim, né? Só nunca teve problema, assim, com plantação, não?
Ah, sim. De vez em quando tem insetos, mas esses bem miudinhos, né, que atacam a planta
Sim.
e acabam destruindo a folha.
Agora, voltando àquele problema de o resultado que o animal produz, né? A senhora falou então do leite. Gostaria que só falasse um pouquinho assim do mel, por exemplo.
O mel é um alimento de grande valor nutritivo. Gostoso, bom para. E hoje em dia a gente ouve falar em abelha africana, né, que foi introduzida a abelha africana no Brasil, que tem produzido alguns problemas por atacarem o homem e provocarem um envenenamento praticamente, né, uma alergia muito grande pelo líquido que elas injetam no organismo e pode levar à morte. Agora, ela é uma grande produtora de mel, por isso que ela foi introduzida no Brasil para a criação,
Mais que a
mais do que a
outra.
abelha comum. Mas depois que ela tornou-se assim um inimigo do homem, também precisa cuidado, né? Só quem sabe lidar com ela e impedir que ela se afaste da colmeia é que ela pode ser assim, ter, como é que se diz? Uma criação de abelha? Como é que
Cultivada?
cultivar colmeias, abelhas? Então, só quem entende disso é que pode, né? Mas de vez em quando eu foge. Aqui mesmo eu tive uma vizinha que foi atacada por uma abelha africana e ela ficou umas 2 semanas assim com o braço bem entumecido, dolorido, doente. Depois ela tinha já tendência para flebite, ficou com flebite, quer dizer, tornou-se um caso grave.
agora de répteis, assim, só tem, assim, alguma versão, algum réptil, por exemplo?
Eu nunca tive contato direto com nenhum. Vê, assim, sapo a gente já viu, cobra a gente já viu no Butantã, né? Mas, assim, de pegar, de ter contato com ela, acho que isso é repelente, não gosto.
E no Butantã, por exemplo, o que a senhora viu, além de cobras, por exemplo, que existe um museu lá, né?
Sabe que eu nunca fui no museu?
Mas só não sabe o que consta desse museu?
Bom, ali deve ter animais, insetos e que têm venenos, né? Que eles fazem os soros próprios para combater a doença, né? Evitar a doença também quando é preventivo. Soro.
Agora, dos mamíferos domésticos, por exemplo, o que a senhora acha assim de maior utilidade?
Eu acho que ainda continua sendo a carne, o boi, a vaca, né? Pela utilidade que eles têm na alimentação do povo.
Certo, mas alguns não exercem a função assim de servir como alimento, né? E esses serviriam como, por exemplo?
Bom, auxiliares no transporte. Também, por exemplo, o cavalo pode ser um animal de transporte, pode ser um animal de recreação no jockey club, né? E sobre o cavalo, eu acho que é só isso. Agora, os outros animais de grande porte que têm utilidade, você falou? Não me lembro da sua pergunta.
Certo, a senhora disse da importância do cavalo que serve para o transporte, né? Agora, dos mamíferos selvagens, por exemplo, qual seria, assim, a utilidade ou não utilidade deles?
Bom, isso é para a conservação da fauna, que é uma riqueza dos países que possuem, né? As reservas florestais, a conservação da fauna, que é uma coisa que faz parte da cultura do país, a conservação dessa fauna.
Agora, no caso que nós havíamos falado do zoológico, né? Só se referiu a macacos, por exemplo. E quais os tipos assim que a senhora conhece ou que chama mais atenção, sei lá?
Bom, tem os grandes, né, de maior porte, os pequenininhos. Eles têm, como eu falei para você, eu não sou muito ligada a animais, né? Você escolheu um tema. Mas, por exemplo, eu, macaco rhesus, né, que fala-se muito em laboratório para pesquisa e tal. E os que existem no zoológico, eu não sei a raça deles quais são.
Mas alguns são importados, não?
Eu penso que sim. Da África deve ter macacos importados. Embora eu tenha lido no jornal essa semana que o Brasil está exportando um grande número de macacos para os Estados Unidos a ponto de acabar com a fauna no Amazonas.
Ah, é?
É. Saiu essa semana no jornal. Então, o governo federal já está tomando providências para evitar esse envio, né, clandestino de macacos para experiências científicas nos Estados Unidos. Porque é uma riqueza que está saindo do país.
Exato. Agora também, só falou em exportação, eu lembrei também de um outro detalhe, que no do Brasil, né? Exportação para outros países de um certo animal que serviria para futuramente viraria em bolsa, né?
Jacaré?
Não é só jacaré, não.
Cobra. Para fazer bolsa. É outro que eu não citei ainda?
É, exatamente.
É grande ou pequeno o animal?
Não. A senhora disse do jacaré, né? Jacaré.
Crocodilo.
O crocodilo. E me parece que agora vai voltar a moda.
A moda, é. Bom, é, também isso está havendo muita exportação, né, de peles, né?
E o que isso representaria para nós, por exemplo?
Bom, para nós representaria, sob o ponto de vista assim do país, representa a destruição da nossa fauna. Eu acho que precisa ser regulamentado a exportação, porque é um produto de grande interesse no exterior.
Sem contar aquelas outras peles, né, peles caríssimas, né? Certo?
Sim, para vestuário.
Isso, também.
Bom, mas quais seriam as peles brasileiras que serviriam para fazer um casaco, por exemplo? Aqui já existe criação de vison. Não sei, aqui eu acho que tem muita pele de coelho, né? Substituindo vison.
Citou vison, né? Para se fazer uma roupa, quais outras peles que poderiam ser utilizadas?
Lontra, chinchila, né? Que a gente ouve falar raramente. Antílope.
São caríssimas, né?
São caríssimas. O couro de veado, cabrito. Tudo é utilizado para fazer vestuário, calçado, bolsas, casacos.
Bom, voltando, então, no caso da carne, né? A carne utilizada como alimentação. O que a senhora acha que o brasileiro utiliza mais como alimentação? Qual é a carne mais utilizada?
Bom, a carne mais utilizada é a carne de vaca e a carne de galinha. São as duas mais comuns na alimentação do brasileiro quando ele compra, né, carne. Estou falando isso da classe média e classe alta. A classe baixa, de menos recursos, compra carne raramente. Agora, quando esses que moram mais distantes, assim, na periferia, que se pudessem criar galinha, por exemplo, não dá muito trabalho e é uma carne saborosa e que tem bastante valor nutritivo, igual a outra. Então, deveria haver assim um maior consumo também de galinha, frango, para que a população se alimentasse melhor. Ovos, o problema é que os poucos que fazem isso vendem a galinha e os ovos para comprar outros mantimentos e não comem a carne, que é melhor, né? O melhor sob o ponto de vista nutritivo, não só sob o ponto de vista do sabor.
Agora, existe um tipo de carne que é assim, quase que existe um preconceito, entende? Parece que o pessoal não aceita muito um determinado tipo de carne. A senhora percebe isso?
Se eu percebo entre as pessoas a
Isso.
recusa de
De
um.
um certo tipo
É
de
carne
carne.
de cavalo que o povo brasileiro se recusa a comer. Já houve assim uma época em que quiseram introduzir a carne de cavalo na alimentação do povo brasileiro e ele recusou, não aceitou, assim como também a carne de baleia que foi introduzida no
Lembrei.
mercado, o atum que era vendido nas feiras livres, nas bancas de carnes, também hoje em dia não se vê quase.
Mas acho que não, eu acho que o atum é que tem
Tem
ingresso
saída
ainda, né?
ainda? Eu não tenho visto.
Agora.
E a carne de cavalo, por exemplo, existe prevenção contra ela. No entanto, outros países, como na Inglaterra e outros países da Europa, consomem a carne de cavalo naturalmente. E existe na Europa, que eu vi o ano passado quando estive lá, açougues que vendem carne de cavalo. E eles são identificados porque eles têm uma cabeça de cavalo na porta. Então a gente sabe que ali vende carne de cavalo.
Certo. Mas por que então essa prevenção contra a carne de cavalo?
É porque o povo não foi educado para consumir essa carne. E se houver época de grande crise, que eu espero que não haja, o consumo da carne de cavalo vai ser introduzido e a pessoa vai aceitar.
Quer dizer que inconveniente não existe.
Não, absolutamente nenhum, porque isso é um hábito do povo. Tem O povo aceita ou não aceita? Está habituado ou não está habituado? São os hábitos que, enraizados na cultura do povo, não querem aceitar. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não queremos aceitar a carne de cavalo. Na Índia, eles não comem a carne de vaca, não é? Preferem comer a carne de cobra, que lá é comum, é comum o consumo da carne de cobra. Então, isso depende muito dos hábitos do povo, em aceitar ou não. Mas nas grandes crises mundiais, onde há falta de alimentação, o povo come o que tiver para matar a fome. Então, come ratos, come cachorro, come qualquer coisa, desde que possa se alimentar. E nós tivemos o exemplo citado, e agora um célebre livro, né? Que vai ser lançado aqui no Brasil e já foi lançado na Europa, sobre o problema dos sobreviventes dos Andes, que comeram carne humana. Então, quer dizer, a necessidade faz a pessoa aceitar as coisas que, em outras situações, não seriam concebíveis.
Agora, por exemplo, falando desse assunto exatamente de os costumes do povo, né? No Oriente existe um outro tipo de aceitação, né? Sobre insetos.
Sim.
É.
Dizem, né? Não sei se é verdade, porque gostaria de ver, que eles comem barata, inseto. Diz que comem. Maionese de barata é um prato como para nós, peru, leitão, para dia de Natal, né? É prato assim de dia de festa. Agora, outro inseto, eu não sei qual seria.
Me parece que abelha também, não é?
Ah, e também a formiga, né?
A formiga
É, formiga também come.
E como é preparado esse prato? Sei lá, frito?
Ah, deve... Ai, não sei, não.
Certo. Agora, por exemplo, nós aqui, né? Nós temos o hábito mais de comer carne de vaca, né? E, por exemplo, as partes são utilizadas pela indústria e tal, né? Nós poderíamos fazer botões, por exemplo, com alguma parte
Os ossos, né?
dos ossos?
Os ossos são utilizados. Antigamente, os ossos eram utilizados para fazer botão, para fazer pente. Agora, com a vinda da era do plástico, eu não sei se ainda é usado, se a indústria ainda usa o botão para fazer esses artigos. E se existir, será assim uma coisa de muito maior valor, preço mais caro,
É,
né?
exatamente.
Deve ser quase que um artigo de luxo.
Então, da vaca que se aproveita tudo, nós poderíamos dizer que das aves também tudo é aproveitável.
Também a pena é utilizada para fazer travesseiros, acolchoados, roupa de inverno para aquecer, casacos, abrigos, para fazer. Nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo, na época do inverno, existem jaquetas, casacos forrados de penas, para aquecer bastante na temperatura abaixo de zero, né?
Agora, só as penas e as outras partes.
Bom, só a ave de grande porte que é utilizada para alimentação, né? As outras acho que só como adorno. A não ser que tenha alguma pessoa assim que tem um gosto especial, né? Por passarinhos. Mas é difícil, a gente não encontra no mercado para comprar. Só um caçador, né? Que pode caçar, preparar, comer, mas a gente não encontra habitualmente.
Certo. Quando a senhora, por exemplo, mata uma galinha, a senhora joga alguma coisa fora? Digamos, a pena a senhora talvez
Sim.
pode ocupar ou não, né?
Certo.
E a senhora joga alguma coisa fora, assim?
Bom, os intestinos, a parte interna do animal, a gente joga, porque a gente faria a limpeza de um animal só de uma ave. Mas eu acho que nos frigoríficos, Eles aproveitam tudo.
A parte externa, por exemplo? A parte externa?
A carne?
Não, a parte externa. Além da carne, aproveitaria mais alguma
coisa?
O
esqueleto?
Poderia ser. É aproveitável? Por exemplo, a senhora mata uma galinha em casa. As penas talvez a senhora jogue fora, né?
Mas você quer saber de uma coisa? Os meus travesseiros são todos de pena.
Ah, então
você
aproveita tudo.
Não, mas antigamente. Agora a gente compra a galinha já em avicultura, já limpa, já
sem trabalho
nenhum. Mas eu fui casada há tantos anos. A minha mãe guardava a pena de todas as galinhas e fazia travesseiro para nós. Sempre tivemos e ainda tenho travesseiro de penas.
É, o meu também. O meu também. Bom, já deu, viu?